A nossa terra. Ecos do passado, olhares do presente, sinais do futuro. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições. Uma produção de Tiranor, com o apoio da RUM. Olga Menezes.
E estamos de regresso à emissão do A Nossa Terra de hoje. Este domingo destacamos a freguesia de Es São Pedro, em Braga. A freguesia de Es São Pedro é uma freguesia dinâmica com várias atividades ao longo do ano. Atravessada pelo Rio Oeste, esta freguesia tem muito para oferecer.
A Nossa Terra. O pulsar da região, na voz das suas gentes e instituições.
Esta semana em destaque, a freguesia de Este São Pedro.
Com o apoio
Junta de Freguesia de Este São Pedro e São Mamed.
Padaria e Pastelaria Albano e Filhos. Fabrico próprio de pão e bolos.
Bramold, fabrico de portas de alumínio personalizadas. No Parque Industrial de Adaúf.
Pastelaria do Fojo, pão quente a toda a hora.
Festa das Colheitas de Vila Verde, 32ª Feira Mostra de Produtos Regionais, de 2 a 6 de outubro. 5 dias de muita animação, tradição e encontro com o melhor da agricultura e do mundo rural. Gastronomia, artesanato, concursos e tradições agrícolas com desfolhada, malhada, magusto e pisada de uvas. A Festa do Caldo, espetáculos musicais e muito mais. Festa das Colheitas de Vila Verde, de 2 a 6 de outubro. Vila Verde, um destino de excelência.
A nossa terra. Há mais de 20 anos, o gosto por conhecer, a paixão em divulgar. Uma produção de Tiranor, aos domingos, das 10 ao meio-dia.
Vamos iniciar esta segunda hora do programa Nossa Terra com a entrevista ao engenheiro Luís Braga da Cruz. Tem 82 anos, nasceu em Coimbra e divide a sua vida entre Porto e Braga. Foi ministro da Economia do Governo, liderado por António Guterres. Desde sempre ligado ao cooperativismo, foi presidente da Adega Cooperativa de Braga e dirigente da Cooperativa Agrícola de Braga. É o presidente da Assembleia da Confraria de Bom Jesus do Monte e membro da direção do Centro Clínico da Universidade do Minho. Há 25 anos que é proprietário da Quinta do Soto, em Este São Pedro. Engenheiro Luís, bem-vindo ao programa A Nossa Terra.
Obrigado.
Eu iniciava precisamente por perguntar, a ligação a esta terra, a Este São Pedro, e à Quinta do Soto já remonta ao tempo do avô, não é verdade?
Sim. Muito obrigado pelas perguntas que faz. Eu gostava de dizer, em primeiro lugar, é com todo prazer que neste programa estou aqui a contracenar com as pessoas que fui interrogando, nomeadamente o Sr. Presidente da Junta, o Sr. Abade e Cónigo da Basílica de Bom Jesus, o João Alves, bem como a Elizabeth Bastos das Bruxarias de Val do Oeste. Digamos, a minha relação com São Pedro d'Este, podia dizer, já vem de longe, na medida em que, nos anos 50, que já lá vão muitos anos, acompanhava o meu pai e o meu avô todos os anos, no dia 1 de janeiro, que nós íamos ao Sameiro, o meu avô levava a família toda, e era obrigatório passar pela Quinta do Souto, onde vivia, em regime de usufruto, a antiga proprietária a quem o meu avô comprou a Quinta do Souto em 1931. Era uma senhora que ainda era vagamente parente da minha avó materna e que era açoriana, era madeirense, a dona Frederica Betancourt da Câmara, que ainda há muita gente em São Pedro Leste que se lembra dela. A casa da Quinta do Souto deve ter sido das casas mais antigas do Val do Oeste. E porquê é que digo isto? Em primeiro lugar, porque há sinais de ter havido ali um assentamento humano anterior aos romanos. Portanto, está lá em casa uma mó de cereal, daquelas mós de moer o cereal à mão, megalítica, portanto, uma peça de pedra escavada com outra pedra que esmagava o cereal. Depois também é capaz de ter havido ali alguma ocupação muito anterior aos tempos contemporâneos, por alguns sinais, e verifica-se que a casa sofreu muita evolução ao longo desses séculos. seguramente que tinha uma torre, como os passos minhotos e galaicos tinham, uma torre com modilhões, uma espécie de umas ameias, ainda lá algumas umas pedras que vestigiam isso. Sei que há também sinais de que a casa tem elementos construtivos do século XVI e XVII, uma fonte, o biselado dos umbrais das portas mais antigas, mas a última grande intervenção na casa terá sido feita em 1850. E quem assinou esse projeto, por uma planta que lá tenho, foi um senhor chamado Manuel Couto Guimarães, que era engenheiro da Câmara de Braga, em 1850, e que foi um homem que fez muitos trabalhos em Braga, nomeadamente no Bom Jesus. Ou seja, foi ele que fez o projeto da estrada que vai do pórtico até à base da base do escadório, até à entrada principal. Aquela estrada em zigue-zague, com lacetes apertados, isso sabe-se. Quem comunicou isso foi o Ernesto Oliveira, o Dr. Ernesto Oliveira, e também foi ele o autor da adaptação do atual Hotel do Elevador. O Hotel do Elevador, tal como conhecemos hoje, é do Elevador, porque entretanto foi feito o Elevador, mas antes disso era um quartel de peregrinos, e a adaptação do quartel de peregrinos ao hotel foi feita pelo tal engenheiro Manuel Couto Guimarães, que era engenheiro da Câmara de Braga, e depois foi transferido para o Porto, mas deve ter sido ele que elaborou esse projeto de meados do século XIX da casa. Também há um elemento que deve ter tido importância na casa, foi o facto de terem passado 30 mil franceses por duas vezes à porta da Quinta do Souto na segunda invasão francesa. Como sabem, na segunda invasão francesa o Marechal Soult era para entrar pelo Rio Minho, em frente à Caminha, mas porque foi objeto de tiros de artilharia por parte das forças portuguesas que estavam na fortaleza de Caminha, acabou por entrar por Chaves, lá por cima, por mais a nascente do Rio Lima. E veio pela estrada passando os Rivens e entrou aqui em Braga. Depois houve aquele incidente em que o comandante das forças do Minho, que era o brigadeiro Bernardino Freire Andrade, entendeu que taticamente devia recuar para o Porto. Não foi bem compreendido pela população de Braga, que o perseguiu, julgou que ele tinha, que era traidor, matou-o e andou a ser arrastado o corpo dele aqui pelas ruas de Braga. Entretanto, teve que ser reconstituída a defesa e deu-se a batalha de Carvalho d'Este, que ocupou o território entre a margem esquerda do Cávado até aos montes de onde nasce o Rio Oeste. E nessa batalha morreram 2.000 pessoas, não é? Não foi coisa pouca. E parece que as forças portuguesas não tinham condições de luta equiparáveis às dos franceses. Portanto, foi realmente um desastre grande. Ainda agora contava ao senhor Abade, ao cônego João Alves, que numa exposição que a Universidade do Minho fez no segundo centenário dessa batalha, relatava que as tropas francesas, no dia seguinte à batalha, andaram de casa em casa em São Pedro d'Este a prender e a matar todos os jovens que tivessem mais de 16 anos. Porque poderiam ter sido eles os responsáveis por terem exercido sevícias sobre soldados franceses que estavam feridos no campo de batalha. E teve que enterrar esses jovens. Portanto, foram tempos que marcaram, digamos, a história de Braga e também marcaram a história da freguesia. Acho que esses elementos são úteis para poderem ser valorizados futuramente. Já aquele monumento lá em cima, na rotunda de São Ameda, não é? Mas tudo isso podia ser utilizado de forma diferente. Portanto, essa é a história da casa. Eu costumo dizer que os franceses devem ter deixado algumas lesões na Quinta do Souto, porque encontrei sempre muitas garrafas partidas de vidros antigos. Gargalos de garrafas antigas de vidro grosso, portanto devem ter ido à garrafeira, provavelmente porque era o hábito deles, era abastecerem-se a partir daquilo que encontraram pelo caminho. Depois, essa tal senhora, Dona Frederica, viveu na casa até 1971, conforme lhe dizia, quando eu tinha 50 anos, visitávamos a Dona Frederica naquela casa, depois dela ter morrido. Viveram nela dois meus tios, durante também mais 40 anos, sem ter filhos, portanto a casa manteve alguma... foi preservada na sua identidade. E eu procuro fazer o mesmo, acho que é uma casa que é testemunho de uma maneira de viver numa determinada época, e portanto vale a pena conservar a casa e o seu conteúdo, que é muito simples, não é? Mas que é capaz de demonstrar o que era um ambiente rural muito visitado. Há um livro do Registro de Casas que revela que houve muita gente que visitou aquela casa, gente que na época, no final do século XIX, eram visitantes ilustres. Era muito fácil compreender porque é que eles visitavam a casa. Vinham de comboio até à estação, depois iam no elétrico até à base do elevador e depois lá ia alguém buscá-los de carro de cavalos. E assim aconteceu com muita frequência. Portanto, esta é a história da casa, é a história da minha relação com a casa e procuro preservar o caráter histórico e a identidade dela.
Disse-me bem. Para além deste espaço, penso que a Quinta conta também com um jardim particularmente interessante.
Sim, isso é uma outra história também muito engraçada. O dono da casa, portanto, casado com a senhora a quem o meu avô comprou a casa, era um senhor chamado Simão Duarte de Oliveira. O pai dele também era Simão Duarte, portanto, o Simão Duarte de Oliveira pai e o Simão Duarte de Oliveira júnior. Esse Simão Duarte de Oliveira pai, que nasceu em 1799 e morreu em meados do século XIX, era um grande comerciante no Porto. Ele e um irmão chamado José Duarte de Oliveira. E tinham um importante negócio na Rua dos Clérigos. Eram ambos naturais de São Pedro d'Este. E foram, devem ter sido bem-sucedidos na vida, porque esse Simão Duarte Oliveira tinha o retrato dele na sacristia de Bom Jesus, mesmo por cima da porta. Agora foi retirado depois destas obras. Portanto, ele deve ter sido um importante benfeitor. Daí eu admitir que quando ele fez obras com o tal engenheiro Couto Guimarães, ele deve ter trazido pedreiros de Bom Jesus para as obras que fez na casa, até porque são do mesmo género. O sobrinho dele, José Duarte Oliveira Júnior, foi juntamente com o Simão Duarte Oliveira Júnior para a Inglaterra estudar. Os pais, ambos de São Pedro d'Este, mandaram os filhos estudar para a Inglaterra porque eles tinham muita relação comercial com os ingleses. Vieram de Inglaterra com espírito aberto, o Simão Duarte mais dedicado ao desporto, o José Duarte mais virado para a horticultura prática, que era uma ciência que tratava de jardins, tratava de plantas, e ele foi redator de um jornal muito importante que houve no Norte, no Porto, chamado Jornal de Horticultura Prática. Dedicou-se muito às vinhas do Douro, escreveu um tratado sobre vinificação de 800 páginas e foi membro de uma comissão que o governo nomeou para lutar contra a filoxera. Portanto, era um estudioso, um homem que se ia associado de muitas associações especializadas, belgas, inglesas e francesas. Esse homem foi responsável pelo chamado Horto das Virtudes, que era o horto que importava plantas para todos os jardins do norte de Portugal. O rei Dom Luís, quando vinha ao Porto, ia sempre ao Horto das Virtudes visitar e ver as novidades que, entretanto, lá se tinham sido estabelecidas e oferecidas às pessoas que faziam jardins em Portugal. Portanto, o José Duarte Oliveira deve ter marcado também a constituição daquele jardim. E esse jardim é apreciado e hoje a Quinta do Souto pertence ao roteiro dos jardins históricos portugueses, por causa do seu valor, intrínseco e pelo facto de ser genuíno. Eu também procuro manter o jardim, o que não é barato, porque a gente tem que fazer aplicação contra o milho do bucho, as lagartas chinesas que atacam. Quem não trata disso 10 vezes por ano, como eu faço, ele desaparece numa semana se não houver cuidado. E pronto, olha, eu tenho esta preocupação de manter aquilo que tem valor patrimonial e transmitir aos filhos que façam isso quando eu desaparecer.
Eu perguntava aí nesse jardim que árvores é que podemos encontrar, provavelmente as características desta
região. Olha, tem lá uma árvore que é considerada um monumento nacional, ainda não é declarada, mas, no entanto, lá os especialistas de arboricultura consideram que tem muita importância, que é um rododendro que deve ter para aí 30 metros de altura e que se cobre de flores vermelhas, grenás, na primavera. É realmente uma árvore de grande robustez e de grande expressão. Também tenho oliveiras dessa altura, que especialmente quando amigos do Sul vêm cá, olham para e estão habituados às oliveiras alentejanas, oliveiras tão grandes, também ficam admirados. Tenho duas carvalheiras à entrada, que o Sr. Carvalho sabe bem, que um dia a Câmara queria que eu deitasse abaixo para não deitar folhas para entupir os bueiros da rua, que era uma barbaridade, e lá conseguimos salvar as carvalheiras mediante suporte seletivo. Veio um senhor caro e que fez o desbaste da árvore, mas para preservar. E depois tem uma coleção de camélias, que deve ter mais de 30 camélias com mais de 150 anos, o que é sempre alguma coisa de notável.
Sem dúvida, deve ser de uma grande beleza mesmo.
É.
Para além disso, penso também que nesta quinta podemos também encontrar a produção de vinho, não é assim?
Sim, neste momento a especialização é a viticultura. Já tive gado borrosão, portanto, raças autóctones. Hoje só tenho as ovelhas autóctones bordaleiras dentro do Ariminho, mas fundamentalmente acho que tem que haver alguma especialização para a gente fazer bem aquilo que sabe fazer. E portanto, neste momento está tudo com uvas da casta Loureiro e vai naturalmente a produção toda para a Cooperativa Agrícola do Braga.
Muitíssimo bem. E este ano já fez a sua colheita, provavelmente?
Já, sim, senhor.
E correu muito bem?
Não correu tão bem como eu esperava, mas não me posso queixar.
Muitíssimo bem. Vamos agora conversar também um bocadinho com o cónego João Alves, natural de Celurique de Baixo, tem 48 anos e há 23 que é pároco. Chegou à freguesia de São Pedro em março de 2024. Cónego João Alves, bem-vindo ao programa A Nossa Terra. Está há 7 meses ao serviço desta paróquia. Quando chegou à mesma, que comunidade encontrou?
Muito bom dia a todos e desde já obrigado pelo convite para estar com estes ilustres aqui nesta mesa redonda a falar sobre a rica freguesia de Este São Pedro. Quando em março passado cheguei à freguesia paróquia de Este São Pedro, encontrei uma comunidade construída, uma comunidade estável e uma comunidade que com muito potencial humano. É uma das características, já fui parco numa paróquia, freguesia da cidade, já fui parco também noutros concelhos. O potencial que encontrei foi uma comunidade constituída, estabilizada e com muito potencial humano, quer para o seio da igreja, comunidade religiosa, quer para o seio da área civil e cultural da freguesia.
E eu perguntava, como pároco desta paróquia, qual foi o primeiro grande desafio que teve ou que ainda está a ter?
O primeiro grande desafio, tenho 48 anos, 23 de padre, foi talvez utilizar aquilo que diariamente e dominicalmente os padres utilizam para renovar a linguagem da igreja, sobretudo com as reflexões e com a maneira de celebrar os sacramentos e dirigir as reuniões. Acho que as comunidades precisam de um renovar da linguagem dos sacerdotes para não ser tanto uma linguagem impositiva ou uma linguagem que mete tremor, mas uma linguagem que suscita temor e também abre os fiéis que praticam a sua fé à sociedade civil.
E é uma comunidade participativa? Acha que os paroquianos de Este São Pedro estão presentes, gostam de colaborar com a atividade paroquial?
Sim, por condições da paróquia e barra freguesia, nós temporalmente estamos a celebrar os sacramentos, por assim dizer, no salão paroquial. O salão paroquial aos domingos está cheio e às vezes não cabem. Se fosse na igreja paroquial, que vai entrar em restauro e obras de recuperação, não cabiam. Portanto, por isso que eu digo, tem um grande potencial humano a paróquia e a freguesia de Este São Pedro, que tem que ser aproveitado quer pela igreja, quer pelas associações civis, quer pela junta da freguesia, principalmente aproveitando o potencial humano de muitos que não são naturais de São Pedro d'Este, mas que agora residem na beleza que é a freguesia São Pedro d'Este, para os comprometer na vida da freguesia e na vida da paróquia, nas diversas instituições, associações civis, locais e religiosas.
Muito bem. Março foi também um momento de mudança para a freguesia e para a paróquia com a criação da Unidade Pastoral de Bom Jesus do Monte. No que consiste esta unidade pastoral?
Portanto, eu fiz a minha formação depois do sacerdote longos anos na Universidade de Salamanca, quer a nível civil, quer a nível canónico, e na Universidade de Salamanca tive a arte e o engenho de estudar o direito canónico na área daquilo que a Igreja atualmente se debate, que é a organização territorial em paróquias, e com a falta de sacerdotes e pastores que atendam cada parco uma paróquia, não é a realidade que futuramente será, mas a realidade de agregar várias paróquias em constituírem uma unidade pastoral. Fizemos essa proposta ao Sr. Arcebispo, que já tinha, o atual Arcebispo Dom José Cordeiro, já tinha praticado e instituído este modelo de unidades pastorais ou paroquiais em Bragança, e a Unidade Pastoral do Bom Jesus do Monte foi a primeira que agora já em julho, agosto e setembro já deu frutos noutros arciprestados e noutros concelhos.
Muito bem. E perguntava, e como é que foi recebida esta unidade pastoral pelos paroquianos de Este?
Eu, como reitor de Bom Jesus que sou, já há 5 anos, a caminho de 6 anos, debatia-me que as paróquias dos pés do Bom Jesus do Monte, careciam de sentir o Bom Jesus como seu. O Bom Jesus é de todos, mas as paróquias e freguesias dos arredores do Bom Jesus viviam muito, quer a nível cultural, quer a nível religioso, quer a nível também civil, veem o Bom Jesus como muito distante das suas vidas. Então surgiu esta unidade pastoral, que agrega, a unidade paroquial que agrega as paróquias, freguesias, tenões, São Pedro d'Este, São Mameda d'Este e Gualtar, como uma oportunidade de lhe dar um nome que as elevassem ao Bom Jesus. E então criamos a unidade pastoral do Bom Jesus do Monte, que agrega as 4 freguesias / paróquias com o nome Bom Jesus do Monte. Cada paróquia mantém a sua identidade, a sua autonomia. As paróquias mais limitadas em recursos recebem daquelas que são mais ricas em recursos. Todas crescem numa unidade pastoral única, sem perder a sua identidade. E fazem atividades em conjunto, vivem ações de formação em conjunto, irão viver também os desafios de festas em conjunto, de cariz religioso, é certo, mas tentando umas ajudarem-se às outras, mas tendo sempre o Bom Jesus do Monte como referência.
Muitíssimo bem. Penso também que estão previstas obras ou intervenções no edificado da paróquia, não é assim? Por onde vão começar? O que é que prevêm fazer no futuro?
Neste domingo, deu muito a propósito este desafio, este programa, hoje, assim, tornado público, assim, todos estarão a escutar. Não tinha falado nada com o Sr. Presidente da Junta, mas nós, eu como parco, Presidente da Junta, durante os meses de agosto, setembro, temos vindo a engendrar algo de bom. Algo de bom que implica 3 instituições, implica a Câmara Municipal, implica a Junta de Freguesia e implica também a Fábrica da Igreja, ou seja, a paróquia. E então tornámos público, e hoje mais público se torna, que nos próximos tempos o arranjo urbanístico exterior dos espaços envolventes do Salão Paroquial e dos espaços da Junta de Freguesia, casas de banho, espaços de algumas associações e capela mortuária serão renovados e vão ser levados avante. O projeto já está definido, o projeto já está estabilizado, já está acordado, concordado por todos, e este espaço comum, que é da paróquia, que é da freguesia de Este São Pedro, terá, a partir do início do novo ano, as obras que irão iniciar como primeiro impulso, tendo como base este bom entendimento que há entre Fábrica da Igreja, Paróquia, Junta, Freguesia e Câmara, como impulso para outras que virão a seguir. Tudo isto se deveu, peço desculpa, a este bom entendimento e coordenação de esforços entre o Parque e o Presidente da Junta de Este São Pedro.
Muito bem, um bom exemplo naturalmente a ecoar. Para quem não teve a oportunidade de ver a Igreja de São Pedro, como é que descreveria a Igreja para os nossos radio-ouvintes?
A Igreja de São Pedro, de há pouco, aqui antes do programa iniciar com o engenheiro Braga da Cruz, falávamos, a Igreja e o contexto de Este São Pedro tem muito contexto histórico que ainda carece de nós metermos mão à obra e investigarmos. A Igreja também, verifiquei que ela relata de edifício antigo ou de primeiras construções, há documentos que referem a Igreja Paroquial de Este São Pedro, 1710. Mas é a única coisa que sei, porque outras prioridades se levantaram nestes 7 meses que estou em São Pedro deste. Mas a Igreja cria impacto exterior por ser uma igreja visualmente agradável de se vislumbrar pela pedra, e quando estiver uma pedra mais lavada e mais cuidada, mais bonita será. E creio que houve a preocupação na sua construção de fazer uma cópia em miniatura da Basílica de Bom Jesus. Ela é construída em forma de cruz, o interior em forma de cruz como o Bom Jesus. A diferença exterior é que só tem uma torre, a Basílica de Bom Jesus tem 2 torres. E interiormente, também a harmonia de cores dos altares, a harmonia de cores das pinturas do teto da igreja, dos apóstolos, dos mártires, dos evangelistas, é uma igreja aprazível a nível interior, acolhedora, se bem que pequenina, mas aprazível e acolhedora, sim.
Muitíssimo bem. Este São Pedro é uma terra rica no que nela se produz, nas suas tradições e pela sua comunhão em comunidade. O A Nossa Terra foi ouvir ainda os testemunhos da comunidade que realça o que de bom existe nesta freguesia. Hélder Pereira é natural de Este São Pedro. Salienta que a freguesia tem uma ótima exposição solar e está perto de tudo o que é essencial. Zacarias Matos escolheu Este São Pedro para trabalhar. Salienta que os acessos são uma mais-valia em Este São Pedro.
Que existem bons acessos. A questão solar é muito evidenciada lá. Tem uma exposição solar muito boa. E depois, esquecer, é uma aldeia que está dentro da cidade, atualmente. Tem muita coisa, não tem tudo, mas está perto de tudo. O que é ótimo para uma freguesia como São Pedro deste. Sim, existe um bom desenvolvimento, portanto, é uma freguesia que está sempre em evolução. Acho que é uma das freguesias muito que tem evoluído muito. É lá que vivo, foi lá que nasci, eu desloco-me para outras freguesias e saio de casa com sola, e chego à empresa com neblina, isto no verão e no inverno. Saio de casa com 6 graus e chego à empresa com menos 2. Portanto, estou distanciado só 8 km, uma coisa da outra. A única coisa que eu gostava que a freguesia tenha é pessoas que não a deixem parar no tempo. Evoluir sempre, melhorar todas as condições, e trabalharem nessa base. Portanto, acho que é o que tem sido feito até agora e gostava que continuasse a ser feito no futuro.
É uma freguesia que é acessível a tudo, é rápido a gente chegar à cidade, tem-se um bocadinho de tudo. Não é assim, não fica retirado do centro das pessoas se movimentar. É acessível a tudo, pronto, mesmo as vias, as estradas são. Sim, também. A gente está daqui, está na cidade, está fora da cidade, é rápido chegar em qualquer lado. Fora o trânsito às vezes é problema. A questão da escola, acho que é um serviço bem feito. Aqui a Via Rápida também foi modernizada, está melhor, tem a ciclovia. Acho que uma piscina fazia falta, apesar de estar anunciada, mas ainda não chegou à conclusão. Um centro de dia fazia falta, um lar, coisas assim que desse mais qualidade de vida às pessoas.
Falando também agora em São Mamed, porque também lida com as pessoas.
Sim,
de São Mamed.
Gente de São Mamed.
Que melhoramentos é que viu em São Mamed recentemente?
Também foi a parte da escola, que fizeram lá melhoramentos. Assim, mais. Não sei, que não vejo, não ando muito em São Mamed. Mas acredito que sim, acredito que tenham lá feito melhoramentos.
Como é que é esta freguesia de São Mamed?
A freguesia é bom, mas as pessoas são simpáticas, acolhedoras, não tem havido problemas assim, problemas sociais, não é, que a gente sabe, violência, não, acho que é tudo impecável, não tem.
E o que é que gostaria de ver em São Mamede, no futuro?
Assim, é o mesmo que aqui São Pedro, acho que um lar fazia falta, um centro de dia, para as pessoas de mais idade ter mais qualidade de vida. Assim, coisas mais assim, não me ocorre assim mais nada.
E agora colocava esta questão para todos os nossos convidados, ou seja, gostaria de ouvir as respostas de cada um. Que melhoramentos gostariam ainda de ver feitos na freguesia de Este São Pedro? Podemos começar aqui pelo Sr. Manuel Carvalho.
Muito bem. Ora, em primeiro de tudo, quero agradecer a simpatia para poderem estar aqui do Sr. Cónigo e do Engenheiro Luís Braga da Cruz e também da representante das bruxarias de Baldeste. Não há dúvida nenhuma que a freguesia de Este São Pedro precisa da continuidade dos melhoramentos e nós pretendíamos, acima de tudo, dignificar aquilo que existe. E o Sr. Engenheiro Luís falou da Quinta do Souto, que eu conheço perfeitamente bem, desde dos interiores da casa ao jardim e tudo isso. Conheço a Quinta completamente, porque desde pequeninos que andávamos por lá, e ele clarificou aqui algumas situações que eu não tinha conhecimento, mas que a partir de agora tenho conhecimento perfeito. Os melhoramentos que nós pretendemos neste momento será a execução de um lar, porque a Junta tem o espaço, a quem comprou, ao Engenheiro Luís Braga da Cruz, e tem lá esse espaço, e era um lar de terceira idade e um centro de dia, embora o centro de dia está previsível para a antiga Escola da Bela Vista, em que a Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos e a Casa do Povo deste em conjunto, da qual o Engenheiro Luís faz parte e eu também faço parte da Casa do Povo deste, pretendemos que se realize uma creche no antigo edifício, no edifício da Junta de Freguesia, e um centro de dia, mas o lar engloba também um próprio centro de dia em que servirá refeições para fora e atenderá as pessoas mais carenciadas ou não, dependente depois da empresa que vai tratar dessa situação. Para além disso, temos muitas coisas mais em vista, porque o trabalho nunca acaba, venha quem vier, e há sempre alguma coisa a fazer de novo, e as pessoas que têm mais visão dão esse contributo para esclarecer os responsáveis. No que respeita à Igreja, temos andado de mãos dadas uns com os outros, e o Sr. Cónigo alertou aqui algumas situações que, de facto, a freguesia exige, porque tem muita população. A população frequenta a Igreja, é um facto concreto, e nós iremos colaborar dentro dos possíveis para esses melhoramentos todos, que, não falando neste ou naquele, há muitos melhoramentos que podem ser feitos a nível da freguesia de São Pedro deste.
Sem dúvida. Sr. Cónigo João Paulo Alves, o que é que gostaria ainda de ver realizado na freguesia de Este São Pedro, para além, naturalmente, de tudo isto que já programaram para o futuro da paróquia?
Antes dessa parte, eu queria fazer aqui uma parte de fazer aqui uma parabenização e um elogio público a duas instituições da freguesia que este ano comemoraram 50 anos. Foram engendradas no 25 de Abril e este ano tive o gosto, como parco, de tomar parte nas suas festividades de 50 anos. O Este Futebol Clube, no dia 25 de Abril passado, celebrou 50 anos. Parabéns ao Este Futebol Clube e parabéns também à sua subida de divisão este ano. Sempre disponível para que o clube, do qual o nosso presidente foi ilustre fundador, o cofundador, assim edificou. E outro outra associação, instituição da freguesia, que também celebra 50 anos, celebrou 50 anos no passado dia 29 de junho, foi o escutismo da paróquia de São Pedro de Este, também 50 anos, celebraram duas grandes instituições que marcam 50 anos de vida e de história da freguesia. Como parque de São Pedro de Este, queria falar numa obra de mais de identidade religioso e de outra obra mais de identidade civil, da qual já falei antes. A primeira, uma já está em andamento, que é este arranjo dos exteriores. A segunda é o arranjo recuperação total da Igreja Paroquial de São Pedro d'Este, que engloba várias fases e vai também exigir o esforço, o trabalho e a dedicação de toda a paróquia de este São Pedro. Creio que é uma referência única na paróquia de São Pedro d'Este e então nós teremos que meter mãos à obra para que esta igreja esteja totalmente apresível, para acolher os fiéis nas celebrações, na visita, e seja uma referência naquele lugar estratégico da atual freguesia como está configurada, que é a zona da igreja, da capela mortuária, do salão e do cemitério, que está, e que agora com os arranjos exteriores ficará ainda mais apresível, e neste contexto só falta mesmo a igreja ficar aberta e disponível para todos. O segundo é, gostava, este apelo civil e a junta freguesia, mas por si também não pode levar avante, mas de mãos dadas com as instituições, Câmara e da cidade, é tornar mais apresível, não só como foi falado, esta zona que já está bem recuperada e organizada do Moinho, é a zona total do Rio Este, na parte da freguesia deste São Pedro, estar apresível, organizada, recuperada, para que haja trajetos que as pessoas possam percorrer e possam visitar, e seja uma imagem, entre aspas, de marca da paróquia freguesia, neste caso freguesia deste São Pedro. Gostaria, porque sou de uma terra onde há um rio, e gostaria de fazer eu sou o vizinho do Rio Tâmega e gostava que todo o trajeto do Rio Este na freguesia de Este São Pedro estivesse mais atenta, ou seja, as nossas forças políticas, a Junta e a Câmara mais atentos, e deitasse mãos à obra. Acho que seria uma obra de bandeira para o bem da freguesia e para o bem também da cidade e do Rio Este, como sabemos.
Sem dúvida. Ser engenheiro...
A propósito do que o Sr. Cónego João Alves acabou de propor, eu quero dizer que estou completamente de acordo. Enfim, quando a gente olha para o futuro de uma freguesia como São Pedro d'Este, interrogamos-nos o que é que podemos valorizar, o que é que pode ser, o que é que pode corresponder a um benefício para as populações. E de facto, temos que olhar para os recursos, e os recursos da freguesia, o mais importante é aquele que a estrutura, que é o Rio Este. Ora, o Rio Este é um corredor verde, portanto, ao longo do rio há sempre a chamada galeria ripícola, há espécies que vivem da umidade do rio, salgueiros, castanheiros, carvalhos, e ao longo deste percurso do Rio Este isso também existe. E, no entanto, é impraticável porque está completamente cheio de silvas, está obstruído, e assim como a Elizabeth referiu, que eu ofereci o moinho quando recebi aqui da Doutora, ofereci o moinho à Junta de Freguesia. E a Junta de Freguesia fez uma coisa notável, um moinho que estava a funcionar, que eu recordo-me ainda de haver um moleiro que dormia no moinho, porque quando no inverno o moinho trabalhava 24 horas por dia, ele tinha que estar permanentemente a fazer assistência ao moinho. Ora bem, foi restaurado o moinho, foi restaurada a turbina, foi restaurado os canais de acesso da adução de água, e aquela zona envolvente tornou-se agradável e pode ser usufruída, e até melhor usufruída. No entanto, não é só pontualmente a zona do moinho. O percurso do Rio Este ao longo da freguesia e das freguesias vizinhas, São Amédio e Tenões, chama a atenção que o Marquês de Pombal, em 1758, fez uma coisa chamada o inventário dos recursos portugueses. Depois do terremoto, obrigou a que todos os parques de todas as paróquias do país respondessem a 32 perguntas. E uma delas é saber que recursos é que tem a sua freguesia. E nas respostas dadas citam-se sempre o número de engenhos de moer farinha, os engenhos de azeite, aqueles que servem para fazer a serração de madeira. E o Rio Oeste estava cheio nesse registro das memórias paroquiais, no que se refere a Braga. Diz, nomeadamente, não diz nada sobre São Pedro d'Este, porque provavelmente o parque não respondeu, alguns que não responderam. Mas diz que de Tenões havia 11 rodas de moinhos de trigo, milho e engenhos de azeite. 11. Na nossa freguesia, ali à beira do José do Gato, havia um, ainda há 5 anos, com 2 andares. E foi destruído completamente. Não foi completamente desaproveitado para fazer lá uma coisa de arquitetura de gosto muito duvidoso. E só para dizer que... Vou referir um exemplo, a cidade de Vigo. Atravessa a cidade de Vigo um rio de pouca importância, mas que é assim um rio pequenino, como o Rio Oeste, e eles utilizaram esse percurso do rio para fazer um percurso para as pessoas passearem, para correrem com banquinhos, com zonas ajardinadas ao lado, e que é extremamente agradável. Ora, nós aqui com a variante do Foz podíamos ter feito isso. Eu na altura ainda falei ao Angé Mesquita Machado, mas ele preferiu encanar o Rio Oeste em grande em troço do percurso, o que não é aceitável. Quer dizer, nós não estamos a valorizar uma coisa que é um dos poucos recursos estruturantes da freguesia ou destas freguesias. Portanto, eu acho que ainda vale a pena tentar salvar aquilo que existe e, pelo menos no percurso dessas três freguesias, fazer uma coisa onde as pessoas possam praticar, em vez de andarem a passear ao longo da autoestrada, que é perigoso, faziam um percurso por ali e faziam o arranjo. Isso qualquer conjunto de técnicos, de engenheiros, de arquitetos faz isso bem feito, ou paisagistas, e acho que seria assim um grande desafio para o futuro de São Pedro d'Este. Outro, esse também já mais envolvente com a área de Bom Jesus, que ainda cheguei a fazer essa proposta ao Presidente da Câmara, a proposta foi feita, só que não foi aprovada em Lisboa, era criar uma associação para proteger dos fogos florestais esta zona arborizada, para evitar que aconteça aquilo que aconteceu em 2017, que o incêndio que veio de Guimarães ardeu tudo. Felizmente chegou ao Bom Jesus, passou por cima sem arder a mata de Bom Jesus, e continua a arder aqui já em São Pedro d'Este. Mas significa que o Estado criou uma figura que financia relativamente bem. Houve uma candidatura destas freguesias que eram elegíveis, porque poucas eram as elegíveis a nível nacional, mas no entanto depois foi mal acompanhada politicamente e não foi aprovada. Mas ter uma estratégia para defender estes montes florestais dos fogos florestais, acho que era uma grande urgência, até para bem do Bom Jesus. O Bom Jesus está sensível a isso. Aliás, há um projeto muito interessante de criar, numa lógica de montes sagrados, envolvendo a Falperra, Sameiro e Bom Jesus, num acordo da Câmara de Braga com a Câmara de Guimarães, que deu muitos passos significativos e vale a pena ser continuada. Porque uma parte dos nossos recursos são também as nossas florestas, não é?
Sem dúvida, sem dúvida. Dona Elizabeth.
Ora, muito bem, já muito se falou sobre a nossa rica e linda freguesia. Eu só saliento mesmo o que o Sr. Engenheiro Braga da Cruz falou, preservar e proteger a nossa lindas paisagens que nós temos envolventes, não desfazendo que o nosso Presidente Manuel Carvalho também falou em todos os pontos e as associações e tudo o que ele está a pensar fazer. A gente acho que temos que apoiar, que é para o nosso bem e para o nosso bem-estar. Agradecendo também desde já a intenção que o Sr. Cónigo também tem para a nossa freguesia, são pontos e manifestos de muito bom bem-querer. Por isso, acho que é um exemplo das freguesias com tantas boas vontades e tantas diretrizes. Acho que temos que agradecer.
Sem dúvida. Muito obrigada, Sr. Presidente Manuel Carvalho, Dona Elizabeth Bastos, Sr. Engenheiro Luís Braga da Cruz e Cónigo João Alves, por esta partilha. Foi um gosto tê-los connosco no programa de hoje. Chega assim ao fim o programa A Nossa Terra deste domingo, onde estivemos à conversa sobre a freguesia de Este São Pedro, uma freguesia que vale então a pena visitar e conhecer melhor. ou a nossa terra, deixa-lhe esta sugestão. Já sabe, se desejar ouvir de novo e pela totalidade este programa, ele estará disponível nas redes sociais A Nossa Terra Braga Val do Cávado a partir de amanhã, segunda-feira. Aproveito para desejar continuação de bom domingo. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados, novos motivos de interesse. Boa tarde.
A Nossa Terra. Desde 1994.